beneficiaram de uma redução maior da taxa efetiva de tributação. Foi precisamente os quatro escalões que têm a ver com a classe média. E por isso os senhores podem continuar com essa narrativa, mas é uma narrativa absolutamente falsa. Depois, deixe-me que lhe diga, foi o senhor deputado do PS da Madeira, o senhor deputado veio falar, Carlos, o senhor deputado, não é da Madeira, mas nasceu na Madeira e continua a ser madeirense, o senhor deputado veio falar das medidas que foram aprovadas pelo governo que se seguiu ao programa de ajustamento externo. Oh, senhor deputado, é só falta de vergonha, vindo de um partido que efetivamente provocou a bancarrota e que levou às consequências absolutamente dramáticas, absolutamente terríveis para o país no seu todo, mas para todas as empresas, para todas as famílias, para todos os portugueses. O senhor devia estar a pedir desculpa neste momento a todos os portugueses por terem levado pela terceira vez consecutiva o país à bancarrota. E, no entanto, em vez de falarem da causa, falam das medidas exigentes que, sim, o governo de que eu fiz parte teve que adotar para salvar o país da bancarrota que os senhores os colocaram. E, por isso, sejam coerentes, sejam corajosos uma vez na vida. E venham a este Parlamento dizer: nós pedimos desculpa ao país de ter provocado a bancarrota e de ter prejudicado as empresas, as famílias e o país no seu todo. E os senhores foram obrigados a cumprir um programa de ajustamento que foi assinado precisamente por nós para salvar o país da bancarrota. Porque, aos senhores deputados, é bom não esquecermos, os senhores deixaram o país em 2011 sem dinheiro para pagar a funcionários públicos e a pensões dos pensionistas. Foram-se embora e fomos nós que tivemos que resolver o problema. E resolvemo-lo, porque o país voltou novamente aos mercados. Finalmente, no que diz respeito ao Chega e à senhora deputada Rita Matias, eu quero lhe dizer, senhora deputada, e só a posso cumprimentar pela iniciativa, penso que lhe chamo um plano para promover a natalidade e a família em Portugal. E quero lhe dizer que o CDS não vai cobrar direitos de autor pelo plano que apresentar. Agora, quero-lhe também dizer, e a propósito da sua intervenção, que sim, é verdade, quando falamos de natalidade, também temos que lembrar aqueles seres humanos que foram eliminados pelo aborto e pelo aborto livre. E é importante não nos esquecermos disso, porque o aborto foi legalizado, o aborto até às 10 semanas foi legalizado por este Parlamento. E é importante lembrarmos as consequências dessa liberalização. São 300 mil vidas humanas que foram eliminadas. Foram 300 mil vidas humanas que foram exterminadas. E é importante que tenhamos noção que estamos a falar de vidas únicas, de vidas insubstituíveis, de seres humanos que não se repetem e que foram eliminados por uma lei que é uma lei, e eu digo pessoalmente e sem qualquer tipo de problema, é uma lei iníqua. Essa sim é uma lei iníqua, porque elimina seres humanos. E nas centenas de milhares, na ordem das centenas de milhares, são seres humanos únicos, irrepetíveis, que não são repetíveis. E por isso, falar de natalidade é também falar de criar condições para que todas as crianças que sejam concebidas possam efetivamente nascer e possam ter a sorte que todos nós aqui neste plenário tivemos, de nascer e termos a nossa própria vida, termos a nossa própria família, termos o nosso projeto de vida e não serem eliminadas e exterminadas como são hoje às dezenas de milhares, todos os dias, todos os anos, digo, por uma lei iníqua que foi criada neste Parlamento. Porque famílias mais fortes, com mais filhos, fazem um país mais forte. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Miguel Costa Matos pede a palavra para que efeito?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também interpelação sobre a condução dos trabalhos. Para solicitar a distribuição de um documento, Sra. Presidente, não é para solicitar a distribuição de estatísticas, mas sim de um artigo científico da tese de mestrado da Ana Catarina Silva Rocha na nova SPE, com o título Progressivity and the Tax Treatment of Children a micro-simulation with administrative personal income tax data que desmente as alegações do Sr. Deputado Paulo Núncio em relação à suposta benefício do quociente familiar e que demonstra que essa sim é uma medida iníqua e regressiva.
Faça chegar o artigo à mesa, Sr. Deputado. Muito obrigada, já percebemos o ponto. Para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Paulo Núncio, tem a palavra a Sra. Deputada Célia Freire, do PSD, se faz favor. O Sr. Deputado Paulo Núncio não tem tempo, mas em todo caso a Sra. Deputada fará o seu pedido de esclarecimento. Se faz favor.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, quero começar por saudar o CDS-PP pelas iniciativas que hoje apresenta. A natalidade é, de facto, um dos maiores desafios estratégicos que Portugal enfrenta e exige respostas sérias, estruturais e duradouras. Mas importa também dizer com clareza que apoiar as famílias não começa nem termina numa alteração ao código do IRS. Desde que a AD assumiu funções, tem vindo a criar condições para que as famílias tenham mais rendimento disponível, maior estabilidade e mais confiança no futuro. A redução da carga fiscal sobre o trabalho, o IRS jovem, os incentivos ao acesso à habitação, o reforço das deduções das rendas, as medidas aprovadas para facilitar a compra de habitação, a valorização dos salários e do emprego, são políticas que, embora não tenham sido desenhadas exclusivamente para a natalidade, contribuem diretamente para que os jovens possam construir a sua família. Curiosamente, hoje vemos vários partidos a apresentar propostas nestas áreas e que durante mais de duas décadas de governação nunca fizeram desta matéria uma prioridade. Em muitos casos, limitaram-se a avaliações, estudos ou pequenos ajustamentos quando o problema demográfico se agravava ano após ano. Por que não avançaram então com estas soluções quando os indicadores demográficos já revelavam o agravamento contínuo e quando Portugal perdia a população ano após ano? Senhor Deputado Paulo Núncio, não considera que este debate evidencia, acima de tudo, o contraste entre quem governa há dois anos e com resultados já apresentados e quem governou com uma geringonça e com a maioria absoluta e não concretizou nenhuma destas propostas? Hoje há uma conclusão que resulta deste debate. Todos chegaram finalmente onde a AD já estava. A diferença é que enquanto uns apresentavam propostas avulsas, a AD governa, executa e integra estas medidas numa estratégia coerente de crescimento económico, redução da carga fiscal, acesso à habitação e apoio às famílias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio para responder. O Sr. Deputado beneficiou de uma transferência de 40 segundos do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Respondendo diretamente à questão, evidentemente que uma única medida fiscal não esgota o problema e não esgota a resposta à crise de natalidade. São precisas outras medidas. Sra. Deputada, concordo em absoluto, as medidas que este Governo tem vindo a adotar também ajudam a resolver o problema da natalidade, principalmente as medidas dirigidas aos jovens. E este Governo e as políticas que este Governo tem trazido são políticas que contrastam muito com as do Governo do Partido Socialista. Porquê? Porque o Partido Socialista, nos 8 anos que teve na governação, entre promover a natalidade ou aumentar a imigração, o Partido Socialista escolheu sempre a política de portas escancaradas para resolver o problema da natalidade com um aumento massivo de imigração. E esta, Sr. Deputado, volto a dizer, esta não é a solução. Esta não é a solução para termos um país mais forte, com mais famílias e com mais filhos. Essa é a vossa solução, a nossa é promover a natalidade e termos famílias com mais filhos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Inscreveu-se agora para uma intervenção o Sr. Deputado Leandro Ferreira Luís, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor. Só um segundo, Sr. Deputado. Só um segundo, por favor. Senhoras e senhores deputados, há muito ruído na sala. Faça o favor de dar condições para que o senhor deputado possa intervir. Só chegou, senhor deputado.
Obrigado, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, depois deste longo debate, creio que há uma ideia que merece ficar registada. Durante muitos anos, Portugal habituou-se a olhar para o problema demográfico como uma inevitabilidade. Como se o envelhecimento da população fosse um destino. Como se a saída de jovens do nosso país fosse uma fatalidade. Como se o adiamento de projetos familiares fosse apenas mais uma consequência do nosso tempo. Mas não é. Não é inevitável, não é uma fatalidade e não é um destino que Portugal esteja condenado. Os portugueses não deixam de querer constituir família. Os portugueses não deixam de querer ter filhos. O que muitas vezes faltou foram as condições para transformar esta vontade numa realidade. E é precisamente por isso que a natalidade não se resolve através de uma medida isolada. Não existe uma solução única, porque a decisão de ter filhos não começa com o nascimento de uma criança. Começa quando um jovem termina os seus estudos, quando encontra emprego, quando conquista autonomia, quando consegue aceder à habitação, quando sente que pode fazer planos para o futuro. E é precisamente por isso que a AD e o Governo têm procurado responder aos desafios das novas gerações, através de uma abordagem integrada, uma abordagem que reconhece que não há políticas de natalidade sem políticas para a juventude, que não há políticas de natalidade sem acesso à habitação, que não há políticas de natalidade sem valorização de rendimentos e que não há políticas de natalidade sem apoio às famílias. Foi este o caminho que iniciámos, com o acesso e com o reforço do IRS Jovem, onde no presente ano de 2026 mais de 400 mil jovens vão beneficiar, com a eliminação de encargos fiscais na aquisição da primeira habitação por parte de jovens, com garantias públicas para facilitar o acesso ao crédito à habitação, a isenção de IMI e o imposto de selo na compra da primeira casa, onde mais de 100 mil jovens já beneficiaram desta medida só no ano de 2025. Com o desenvolvimento do programa Cash Feliz, onde mais de 128 mil crianças já o sofreram em janeiro de 2026 e milhares de famílias já beneficiaram do reforço dos apoios à família e à infância. Porque sabemos que apoiar a natalidade não é apenas apoiar quem quer já tem filhos, é criar condições para que mais portugueses possam livremente dar esse passo. Senhoras e senhores deputados, permitam-me uma breve nota enquanto deputado de uma geração que sente muitos problemas que hoje aqui discutimos. A minha geração não precisa de mais apresentações em PowerPoint. Precisa de políticas públicas que produzam resultados. E a questão que interessa aos jovens é simples. É saber se conseguem construir o seu futuro em Portugal. Se conseguem encontrar uma casa em Portugal. Se conseguem ter estabilidade profissional e se conseguem olhar para os próximos anos com confiança. Porque a minha geração não quer um Estado que faça o nosso caminho. Aquilo que a minha geração espera é que o Estado não lhes feche o caminho. Queremos um país onde estudar valha a pena. Queremos que o trabalho compense. Onde o esforço seja valorizado. Onde construir família não seja um ato de coragem económica. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, porque no fim deste debate há uma pergunta simples a que todos devemos responder. Que país queremos? Um país onde os jovens adiam indefinidamente os seus projetos de vida? Ou um país onde possam sonhar, trabalhar, construir uma carreira, construir família, ter filhos e confiar no futuro? Da nossa parte, a resposta é certa. Queremos um Portugal que volte a dar aos seus jovens aquilo que nenhuma prestação social e nenhuma dedução fiscal consegue substituir. Confiança. Confiança para ficar. Confiança para estudar. Confiança para trabalhar. Confiança para comprar uma casa e confiança para construir uma família. Confiança para acreditar que o futuro pode ser melhor que o presente. Porque quando os jovens acreditam no futuro, fazem planos. Quando as famílias fazem planos, o país cresce. E quando uma geração volta a acreditar em Portugal, Portugal não envelhece. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa volta a não ter inscrições. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes está a pedir a palavra para uma intervenção. É assim? Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados. Senhores deputados, não vale a pena bater no peito a dizer que se defende a família e que se defende a vida, quando depois na prática todas as medidas, todas as políticas vão dificultar as vidas das famílias.